A hora que você come pode impactar o seu metabolismo, pode impactar a sua temperatura e até mesmo se você vai engordar mais ou menos. Se você comer a mesma comida de manhã, à tarde ou à noite, pode ter muita diferença. O que vai acontecer com aquela comida no seu metabolismo?
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
E é justamente isso que a gente vai ver nesse episódio. A gente tem um centro controlador do nosso relógio que alinha o nosso ritmo com a natureza. A maioria das células, tecidos no nosso organismo, eles mostram também uma espécie de relógio. Apesar da gente ter um centro específico, que chama-se núcleo supraquiasmático, justamente um conjunto de células que tem a capacidade de identificar com a luz do dia, e a gente vai fazendo uma orquestra com os nossos hormônios, nosso funcionamento baseado na luz do dia também. Então, o principal Zeitgeber, a gente já falou disso em muitos episódios, é a luz do dia. O que mais alinha nosso funcionamento com o ritmo da Terra, às 24 horas, é a luz do dia. Mas muitas células e tecidos mostram uma espécie de relógio molecular com atividade celular, expressando um gene que se chama clock genes, né, que são genes relacionados ao o nosso ritmo circadiano. Então, a gente tem esses genes que eles podem ser expressos ou não em diversas células e tecidos. Ou seja, muitas células, muitos tecidos, muitos órgãos podem também atuar conforme o dia está mais tarde, menos tarde, eles podem mudar o metabolismo, funcionar mais à noite, menos à noite, alguns funcionam melhor à tarde, cada um tem o seu ritmo. O mais importante é que em muitas células e muitos tecidos nós temos esse relógio biológico. E isso vai mudar completamente o processo metabólico. A gente sabe que a ativação de hormônios, enzimas e vias de sinalização celular podem mudar, depende do dia. Então, quando você começa a estudar os ritmos nessas nossas 24 horas, nesse nosso planeta, nós podemos também entender que existem horas mais favoráveis para a gente comer e horas menos favoráveis, né? O corpo está com uma otimização, por exemplo, do metabolismo da glicose, uma sensibilidade à insulina, está com alguns hormônios, por exemplo, como cortisol, leptina, favoráveis a gente ter aí um metabolismo melhor em alguns horários que a gente vai ver. Então, em 2003, saiu uma meta-análise bem interessante com 485 participantes, comparando quem consumia muita energia ou caloria durante a manhã ou no começo do dia e quem consumia muitas calorias no final do dia, focando em perder peso, né, e parâmetros metabólicos. O que eles encontraram nessa pesquisa? Os pesquisadores viram que existe uma diferença grande de perda de peso naquelas pessoas que focavam em comer mais coisa no período da manhã do que no período da noite. Mas interessante que, além da perda de peso ter sido diferente, também alguns marcadores metabólicos, como o colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, que na verdade não é ele que é o ruim, é uma fração dele, que é o LDL colesterol, a glicemia de jejum e a resistência à insulina, que foi calculada por um índice que a gente chama de índice HOMA. Então, com isso, a gente percebe que as pessoas que realmente comeram mais no começo do dia tiveram um metabolismo um pouco mais favorável para a perda de peso e para que o metabolismo fosse mais saudável. Dois fatores importantes, tanto a nossa tolerância à glicose, quanto o nosso corpo realmente tolera uma carga glicêmica, como a gente lida com isso, quanto a sensibilidade à insulina, são menores à noite do que de manhã. Então, à noite, a nossa insulina está mais resistente, ou seja, você precisa de mais insulina para fazer o mesmo efeito, ela não está tão sensível. E isso poderia aumentar aí as disfunções metabólicas daquelas pessoas que comem sempre muito à noite, muito no final do dia. Em 2020, teve uma outra meta-análise com mais ou menos 10 pessoas sendo estudadas, e eles perceberam que dessas 10 pessoas, eles investigaram quanto que a glicose poderia subir agudamente após a refeição e as respostas à insulina quando você tinha uma refeição entre 8 da noite e 4 da manhã. E eles perceberam que essas respostas foram muito diferentes do que se a pessoa tivesse uma refeição igual entre 7 e 4, 7 da manhã e 4 da tarde. Ou seja, Se ela comer a mesma comida e ela der um plantão noturno, né? Comeu entre 8 e 4 da manhã, a mesma coisa. Ou se ela resolver não comer entre 8 e 4 da manhã e resolver comer de manhã, entre 7 e 4 da tarde, ela teve aí uma melhora em todos os parâmetros metabólicos, né? Então, principalmente na resposta da glicose e da insulina. Então, a gente está falando aqui do metabolismo da glicose. Isso mostra que se você come sempre nesse período muito tarde, depois das 8 da noite, pode ser que você tenha uma tendência a ter uma insulina um pouco mais resistente e um metabolismo bem pior da glicose. Outro estudo em 2022, uma revisão sistemática, geralmente é uma revisão de muitos artigos, né? Então uma revisão sistemática com 8 ensaios clínicos randomizados, e incluindo um número de pacientes total de 116 adultos saudáveis. E esse estudo mostrou que aquelas pessoas que comiam carboidrato à noite tendiam a ter uma glicemia maior pós-prandial do que aquelas pessoas que comiam a mesma quantidade de carboidrato de manhã. Então, tudo leva a crer que quando a gente modifica a hora que a gente come, muitas vezes o nosso metabolismo também tem uma eficiência muito diferente. Então, depende, né, do momento que você vai mandar a sua xepa. Uma coisa é você mandar aí um Dunkin' Donuts no período matutino. Outra coisa é você comer a mesma coisa, o mesmo Dunkin' Donuts no período da noite. E é aí que entra essa discussão toda, famoso janela alimentar, ou time restricted feeding, que é você restringir o tempo que você come numa janela mais curta. Mesmo você ficar comendo a qualquer hora, acordou, comeu, antes de dormir, comeu, você deixa para comer numa janela um pouco mais restrita. Isso que a gente chama até de jejum intermitente. Ou a gente pode chamar de janela alimentar. Em vez de ficar falando de jejum intermitente, focar em quanto tempo do dia a gente poderia nos permitir comer. Isso poderia ser um sinalizador que horas é o dia e como a gente precisa do metabolismo naquela hora. Então, todo mundo que faz essa janela alimentar pode otimizar o ritmo circadiano, depende como você faz a sua janela alimentar. Então, você poderia usá-la para que você otimize, por exemplo, um jet lag. Uma revisão sistemática também de 2022, de 22 ensaios clínicos randomizados com janela alimentar, mostrou uma coisa muito interessante, né? Esse estudo fez um trial aí com adultos obesos e sobrepesos. O que eles perceberam é que quem pratica a janela alimentar pode melhorar a resistência à insulina e a resposta para a glicose durante o dia. Então, isso é um pouco clichê, né? Você falar, beleza, você restringe o tempo que você come, mas você come a mesma coisa do que você comeria no dia inteiro. Só que só o fato de você restringir em algumas horas, você pode mudar o seu metabolismo. Isso é um dado muito importante, porque você não necessariamente precisa comer calorias a menos. É claro que se puder fazer uma restrição calórica, melhor ainda. Mas se não puder, você come a mesma coisa que você comeria. A única coisa é que, ao invés de você comer o dia inteiro, você separa algumas horas do dia para você comer. Isso já faria uma diferença no seu metabolismo. Então, alguns outros estudos mostraram, né, muitos estudos fazendo a famosa janela alimentar de 8 horas por dia e você fica em jejum 16 horas. Então, 16 horas de jejum, come por 8 horas. Esse é um modelo bem clássico e bem prático para você colocar no seu dia a dia. É claro, né, conversando aí com os seus profissionais da saúde, mas é bem interessante você aplicar isso, porque isso já poderia modificar o seu metabolismo. Então, alguns estudos, poucos estudos, não tem muitos, comparando qual é a melhor hora para fazer o jejum. Então, tem um estudo bem legal que eles fizeram uma comparação. Aquelas pessoas que fazem uma janela alimentar entre 6 da manhã e 3 da tarde versus a pessoa que faz uma janela alimentar com a mesma carga horária, só que das 11 da manhã até as 8 da noite. Será que isso poderia mudar alguma coisa? Né? Será que a janela alimentar, depende do horário que você coloca, ela é mais ou menos eficiente? Então, fica aí a reflexão, eu já conto um pouco desse artigo para vocês, porque é bem interessante a gente sincronizar o nosso estilo de vida com o tempo que a gente come, com o nosso ritmo circadiano, com a hora que você quer ir dormir, você já saber a hora que você quer ir dormir. Inclusive para as pessoas aí que estão já começando a acumular gordura no fígado. Isso vale bastante, porque quanto melhor o seu metabolismo, você consegue diminuir aí o acúmulo de gordura no fígado, que é uma coisa bem comum que a gente está vendo hoje em dia. Você diminui sua inflamação, você diminui o quanto você fica em brain fog depois de comer e você pode realmente contribuir para ou perder peso ou diminuir sua pressão arterial. Tem muita coisa que você pode fazer só de brincar, de colocar sua alimentação em determinada hora do dia ou restringir um pouco o tempo, né, que você come. Em vez de ficar comendo o dia inteiro e se permitir comer qualquer hora, né, que você, ah, sentiu fome, comeu, sentiu fome. Não, vou determinar todos os dias eu vou comer de tal hora a tal hora. Claro, se você é um hombre e nos ouve, você muitas vezes pode fazer um jejum um pouco diferenciado, até um pouco maior, um pouco mais, talvez, doloroso do que as mulheres. As mulheres têm que ir com mais calma, muitas vezes o metabolismo da glicose é um pouco diferente no homem, nas mulheres, então as mulheres têm que ir com mais calma e sempre ficar, observar, né, aquelas mulheres que estão na idade fértil, observar os ciclos menstruais. Nunca você pode permitir com que um excesso de jejum bloqueie aí os seus ciclos menstruais, atrase e modifique aí a sua saúde reprodutiva. Um dado interessante para você colocar nessa equação é sempre o seu lifestyle. Muitas vezes, nós, principalmente aqui do Brasil, usamos muito as refeições para socialização. Então você também precisa contar com isso. Algumas famílias preferem estar juntas no café da manhã, outras todo mundo sai para trabalhar, cada um desesperado de manhã, ninguém se vê e preferem socializar no período noturno. Então isso é uma coisa que deve ser levada em consideração para você desenhar qual é a melhor janela alimentar para a sua vida. Tem vários outros fatores que poderiam entrar, né, nessa conta, nessa equação, a hora que você treina. Você poderia colocar nessa equação qual é o momento do dia que a sua cognição está voando mais. Qual é o momento do dia que você deveria estar com a sua cognição mais alinhada, mais em dia? Então, tem dias de cirurgia, por exemplo, que eu faço uma refeição dia, então fico na dieta líquida durante o dia inteiro, porque se eu como entre uma cirurgia e outra, na segunda cirurgia eu entro meio torporoso. Então, eu só como se realmente eu estou muito tempo sem comer, eu percebo que caiu muito minha glicose. Como eu estou acostumado a fazer jejum, para mim não é sempre que eu preciso comer durante um dia, né? Quando você faz jejum mais longo, você percebe que um dia muitas vezes passa tranquilo, então você fica em 18, 20 horas sem comer tranquilamente, ainda mantendo a sua entrega. E muitas vezes nesses dias eu faço uma dieta líquida com um pouco de colágeno, que a gente chama de jejum metabólico, estimulo pouco minha insulina, mas ao mesmo tempo dou um pouco de suporte de gordura e proteína. Então isso é interessante, porque nesses dias eu quero estar com a minha mente bem focada, numa mente um pouco mais calma, um pouco mais quieta, e eu não preciso ficar falando. Diferente de alguns dias que eu vou gravar, por exemplo, ou atender paciente. E aí é um pouco diferente o jeito que eu faço jejum. Então você precisa adaptar o jejum para a sua vida. O que você quer de performance naquele dia, você pode fazer um jejum específico para a sua performance. Então tem muitas formas de você desenhar isso. Outra coisa que você pode ver para personalizar o seu jejum é o seu cronotipo, né? Existem variações genéticas, principalmente polimorfismos genéticos no clock genes, né? Que são os genes que são reguladores aí desse nosso ritmo circadiano. E a gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais noturnas, né? O que a gente chama-se de night owl, né? Ou aquelas pessoas que são um pouco mais diurnas, que acabam tendo um metabolismo já um pouco mais cedo, né, que são os early bird, que a gente chama. Então, isso você pode fazer um teste genético e saber, né, qual que é o teu cronotipo. O cronotipo, ele basicamente diz mais ou menos como funciona o seu metabolismo durante o dia, como é que funcionam os seus genes, né, as modificações, pequenas mudanças nos genes, que a gente chama de polimorfismo. Né, uma pequena mudança em uma letrinha ali dos seus genes, isso poderia fazer com que o seu metabolismo ligasse mais cedo ou mais tarde. E é interessante, às vezes, se você conhece esse gene, você pode até adaptar um pouco o seu estilo de vida na hora que você come, sendo guiada justamente pelo seu cronotipo. E sobre o trabalho que eu fiquei de citar, que é aquela revisão sistemática 2022, essa revisão, ela fez, foi uma revisão sistemática bem interessante, que saiu na Nutrients em 2022. E ela foi uma revisão que viu tanto o janela alimentar, que é um jejum intermitente, quanto o jejum do Ramadã. É o jejum do Ramadã, você não come nada assim que o sol nasceu até o sol se pôr. Né? Então, o jejum do Ramadã é um jejum interessante para ser estudado, e tem muitos estudos sobre o Ramadã, justamente porque é um jejum que não existe furo. Né? Por quê? Porque é um jejum religioso. Então, um jejum religioso, você não precisa obedecer num sentido de estar, nossa, não estudo, então eu preciso obedecer. Não. Você tem uma fé para ser obedecida e você não vai furar. Então, é um estudo bem interessante que o jejum é do Ramadão, dos pilares aí do Islã. Isso permite com que a gente tenha um estudo muito bem feito. Então, esse artigo trouxe também um estudo do Ramadã. E é interessante que, vou falar logo as conclusões desse artigo para não ficar enrolando aqui vocês. Grande questão. Primeira coisa que esse artigo concluiu. Sim, se você fizer uma janela alimentar, se você restringir um pouco o quanto você come durante o dia e comer mesma quantidade de calorias numa janela menor, você tende a melhorar o seu metabolismo. E para aquelas pessoas que querem tanto perder gordura no fígado, nos órgãos, gordura visceral, quanto emagrecer, é uma estratégia interessante. E o que ele notou também nessa revisão sistemática foi que a maioria das pessoas que praticam a janela alimentar, dão uma restringida na janela alimentar, fazem também uma leve restrição calórica, de 20% mais ou menos. Isso também poderia incluir aí uma melhora na sensibilidade da insulina, na sua glicemia, até na sua longevidade. Fazendo o jejum intermitente, é mais prático você manter uma restrição calórica por mais tempo. Mas tem gente que odeia falar em restrição calórica e jejum intermitente. Uma coisa é você restringir as calorias. Outra coisa é você restringir a janela com que você come. Então, tem muita gente que fica bravo quando você confunde os dois conceitos. Então, vamos falar aqui só da janela alimentar. Uma conclusão interessante desse estudo também foi que você praticar uma janela alimentar onde você come mais cedo e para mais cedo de comer, é melhor para o seu metabolismo, principalmente da glicemia, do que você fazer o inverso. E um outro dado relevante desse artigo é que se você fizer uma janela alimentar de até 10 horas, ou seja, se você comer por 10 horas, né, comendo, você abriu o seu jejum aí bem cedinho de manhã, e você ficou 10 horas permitindo comer uma janela alimentar de 10 horas e ficou 14 horas em jejum, você já tem aí benefícios metabólicos, ou seja, fazer 14 horas de jejum é melhor que nada, né? Muito melhor que nada. Isso vale então para você refletir. Pô, então pelo menos pare de comer aí às 8 da noite e volte a comer pelo menos às 10 da manhã. Então esse é o mínimo que você poderia fazer para o seu metabolismo e as suas células já sentirem aí um baque de uma certa escassez e melhorarem o seu metabolismo. Então, é um raciocínio bem interessante que a gente pode usar aí para o nosso dia a dia. Tem muitas coisas legais, né, de jejum intermitente, tem muito artigo interessante. Você não precisa conhecer todos os artigos, cada vez vão saindo artigos mais elaborados para a gente bater o martelo até qual é o horário do dia mais importante, quando que a gente tem que fazer jejum, quem tem, quem não tem. Né? O próprio jejum do Ramadã, eles excluem algumas pessoas, por exemplo, como idosos, né? Tem vários outros artigos legais sobre isso. Tem muitos artigos mostrando o que que acontece com o jejum em relação ao metabolismo da glicose. Então, para você amarrar, quando a gente coloca, né, carboidratos à noite, a gente tende a ter uma glicemia mais alta. Né? A gente tende a ter um valor de glicemia mais alta. E isso não se relaciona com a sensibilidade da insulina. A sensibilidade geralmente está mais baixa e tem mais resistência à insulina. Isso também não quer dizer que a gente vai ter mais insulina comendo carboidrato à noite. Então, tem um artigo bem interessante que trouxe justamente essa questão, um artigo de fevereiro de 2022, que também diz, inclusive acho que esse artigo ele foi feito aqui no Brasil. Deixa eu checar os autores aqui, porque eu tenho quase certeza que esse artigo foi feito no Brasil. Sim, Renata Soares de Almeida, Luísa Pierre Marot, é um artigo, uma revisão sistemática também bem interessante, que foi feito em 2022, foi publicado em fevereiro de 2022, e ela diz o seguinte, né, ela foi feita pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, esse artigo mostrou, se você comer carboidrato e for um indivíduo saudável, você vai ter uma glicemia mais alta à noite do que de manhã. Mas isso não vale para a sua insulina. A sua insulina vai manter aí um valor normal. Se a sua insulina vai manter o mesmo valor, a sua glicemia mais alta, significa que ela está menos sensível, né? Você está com a mesma insulina e ela está funcionando pior, ela está funcionando menos. Então, a sugestão aí é que os valores de insulina não diferem entre a manhã e a noite, mas a sua glicemia vai ser diferente. Então, um outro artigo interessante para a gente ver que realmente o metabolismo não fica lá essas coisas no período noturno. Isso vale para você pensar quando colocar essa sua janela alimentar na sua rotina. Bom, senhores, ficamos por aqui nesse episódio. Já deu para entender que muita coisa na sua vida pode ser lapidada, melhorada. Se você quiser dar uma ajudinha para o seu corpo a ter um metabolismo melhor, a ter um funcionamento melhor, inclusive performar melhor, seja com a sua cognição ou até para você contribuir com a sua longevidade, dar menos trabalho para o corpo. Já tem tanto problema nessa vida para que você dê mais problema para o teu corpo, para as suas células. Então, aproveita esse rol de conhecimento para se estimular, para se cuidar mais, para você colocar aí a sua janela alimentar em dia. E eu sei que muitas vezes a gente desanima porque a gente vai esquecendo os benefícios de cada prática. E essa é a função do nosso DupraCast, bater na sua porta e relembrar que tem muita coisa fácil para você praticar e que vale a pena você a cada dia pôr uma pílulazinha ali de conhecimento para ser estimulado a cumprir. Porque se você esquecer completamente os benefícios, também não faz sentido você fazer uma janela alimentar e se preocupar que horas você come. Agora que você lembrou tudo isso, eu aposto que essa sua semana vai ser repleta de boas ações para que você facilite o seu metabolismo. Cuide do seu corpo, porque o templo é nossa maior joia dessa existência. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar o nosso DupraCast. Um beijo e até a próxima. Bang, bang,